Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices e o nosso canal lá no YouTube é o Esportices Blogcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. Fala torcedor, fala torcedora! Tá começando mais um Rádio Esportices, o programa que traz aí as últimas notícias do Leão. Né, atualiza tudo o que está rolando no Leão da Ilha do Retiro. Hoje a gente tem alguns assuntos aí para conversar. Vamos falar de vitória, né? Vamos falar de vitória. O Leão voltou a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Que vitória importante, hein? Derrotou o América Mineiro fora de casa e se reabilitou, saiu da zona do rebaixamento do Brasileirão. Vamos falar também sobre o futuro do clube após as eleições que levaram aí Léo Lopes para o comando do clube no restante do biênio 21-22. Tem entrevista também com torcedores para a gente bater aí um papo sobre o que vai acontecer no esporte daqui para frente, tá bom? Então, vamos embora, porque tá começando a tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices. Hoje não tem tabelinha, mas a gente vem com a vinheta, tá bom? Solta a vinheta! Tabelinha rubro-negra no ar!
Tabelinha rubro-negra.
Boa, torcedor! Estamos de volta. Tabelinha rubro-negra aqui no Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra. Como é bom falar de vitória, né, torcedor? Oh, que alívio! A gente tava precisando de uma vitória e fora de casa, mais ainda, né? E contra o adversário direto ainda por cima. Oh, vitória importante! Esporte que derrotou o América Mineiro nesta segunda-feira, dia 19, lá no estádio Independência, em Belo Horizonte, por 1-0, gol, acredite, Paulinho Mocelin, aos 40 minutos do segundo tempo, marcou um golaço. O Esporte que agora foi para 10 pontos ganhos no campeonato, saiu da zona do rebaixamento, empurrou o América Mineiro para lá, o América está na zona do rebaixamento, e o Leão vai agora para 16ª posição com 10 pontos ganhos, segunda vitória do Esporte no Campeonato Brasileiro. Então vamos trocar aqui algumas figurinhas sobre o jogo, né? Torcedor e torcedora do Rádio Esportices, a esperança, né, do clima de bons ventos aí, né, de boas perspectivas depois de todo o fim do tortuoso processo eleitoral que a gente passou na ilha, parece que já deu uma contagiada aí no elenco, né? A gente sentiu o Esporte hoje mais leve, né? Um Esporte hoje um pouco menos pressionado. E o Esporte hoje conseguiu fazer uma boa partida diante de uma equipe que a gente sabe que já joga junto há algum tempo, é um time muito mais entrosado que o Esporte. Apesar de ter perdido aí o Isca, né? Que foi o grande personagem aí do Coelho nas últimas temporadas, agora está com o trabalho comandado pelo Mancini, né, o Wagner Mancini. O América ainda, a gente sabe que é uma boa equipe, um time bem organizado, um time que tem entrosamento, tem alguns jogadores bem interessantes. E o Esporte, acho que hoje, torcedor, teve mérito, porque visivelmente a gente viu que é um time que estudou o adversário. A gente muito critica o Humberto Lousa, né, aquela coisa, né, do usar a frase aí do João Pedro Pereira, né, que já passou aqui pelo Rádio Esportistas, né, lá na linha 45 minutos, que costuma dizer, né, o analfabeto funcional de leitura de jogo. Mas hoje o Humberto Lousa, torcedor, olha, vamos dar a César que é de César. Hoje ele armou bem o time, sim. Ele armou bem o time. Ele veio hoje com um esquema com alguns desfalques, né? A gente teve, talvez, o principal deles, o André, que não começou jogando, né? Ficou no banco de reservas. A gente teve o Chico atuando improvisado na lateral esquerda, no lugar do Júnior Tavares, que ainda está se recuperando da chikungunya. Tivemos aí o Gustavo entrando no meio-campo, né? No lugar do Thiago Neves, que teve as pendências aí com a diretoria, que agora se acertou. E o Mikael no ataque, né? Que entrou no lugar do André. Então, três meninos aí da base, dois deles, inclusive, Gustavo e Mikael, que já eram pedidos pela torcida, né? A torcida sempre gosta muito de ver aí o Gustavo jogando, e o Mikael também é um jogador que a torcida também sempre pede. É, pois entende que o Mikael é uma peça aí que aumenta o poder de fogo do ataque. Mas o primeiro tempo do jogo, torcedor, não se viu muito o poder de fogo, nem de um lado nem de outro. Se viu um jogo disputado, um jogo bem brigado no meio-campo, os dois times precisando muito da vitória, se dedicando, mas de pouquíssimas chances perigosas de gol de um lado e de outro. O Sport, mais uma vez, defensivamente, muito bem postado. O Thierry e o Sabino ali muito bem protegidos. Em alguns momentos o Sport chegou a fazer ali um 3-6-1, né? Com o Mikael ali só como homem referência e muito o Gustavo e o Everaldo voltando um pouco mais para marcar os jogadores de lado do América. E o Sport conseguiu proteger muito bem ali o seu setor defensivo, né? Às vezes até o Marcão. Recuando um pouco também, o Chico também ali improvisado, mas muito preso, né, bloqueando ali os avanços. O América, claro, jogou no lado esquerdo deles, né, centralizou fogo ali no lado do Sport, ele havia um improviso. Mas é aquela coisa, o América atacou muito por aquele lado, atacou bastante. Chico praticamente foi um lateral esquerdo ali, poste, né? Ficou ali afundado na defesa ali, preso na defesa o tempo inteiro. Mas o América não levou muito perigo ao gol de Maílson. Maílson muito tranquilo hoje, fez uma partida muito tranquila, principalmente no primeiro tempo também, pouco ameaçado. E o Sport, quando tinha a bola no pé e conseguia contragolpear, até levava algum perigo, mas esbarrava de novo no problema da finalização, né? Realmente a gente. É aquela coisa, a gente consegue se defender bem, mas na hora de atacar ainda falta um poder de fogo maior, uma qualidade ofensiva maior. Achei Mikael hoje com pouca mobilidade para jogar, né? Um pouco pesado até. Everaldo esperava uma boa partida dele, ele teve até espaço, teve mais espaço para jogar, mas não conseguiu render bem. E a gente teve ali Gustavo, né, que foi pro outro lado, né, era uma espécie de ponta ali lá direito, tentando trocar figurinha ali com o Rainer. Gustavo fez uma boa partida, mas falta o Gustavo, a meu ver, em alguns momentos, um pouco de intensidade. Gustavo precisa ser um cara um pouco mais intenso. É um cara que tem muita qualidade com a bola no pé, a gente sabe que ele tem qualidade, mas falta para ele, acho que, um pouco mais de participação no jogo, né? Querer mais bola no pé, se movimentar mais. Gustavo às vezes fica muito esperando a bola chegar no pé dele, e a gente sabe que o Sport não tem um cara para fazer essa bola chegar. Thiago Lopes hoje foi um dos piores em campo, né? Foi o cara, é um cara que a gente espera que tem para armar, mas não arma nada. Muito mal de novo no jogo. E os nossos volantes, infelizmente, não constroem muita coisa. Não são construtores, né? Nós não temos um volante construtor, o cara da saída de bola com qualidade. Mas o primeiro tempo foi assim, 0-0. No segundo tempo, o jogo recomeça e o América volta melhor, né? Mancini conseguiu ali fazer alguns ajustes, botou ali o Ian Sassi, que eu acho que era um jogador que ia incomodar bastante, a defesa do Sport, mas para nossa sorte acabou se machucando e teve que sair. E o menino que entrou no lugar dele, o Gustavo, não foi tão bem. A gente teve também a bola parada, que é uma característica forte do América ali com o Juninho Valoura. Também não foi tão efetivo assim, né? O Juninho é um cara que tem uma boa bola parada, mas não funcionou. E o Sport tem ainda com aquela proposta, né, de sair no contragolpe, tentar sair com o contragolpe. Continua aquele jogo de muita correria, de muita entrega, mas poucas chances de gol. Mas o jogo estava caminhando mesmo para terminar 0-0. E aí aos 41 minutos, o Sport conseguiu construir a bola do jogo. Né? Méritos aí do Sport, que foi uma jogada que começou com o Gustavo. Ele inicia a jogada, toca para o Paulinho Mocelin, no lado esquerdo do campo, na ponta esquerda, ele tinha entrado no segundo tempo, né, o Paulinho Mocelin, e ele recebe essa bola, corta para o meio e dá um chute muito bonito, sem nenhuma chance de defesa, para o Matheus Cavicchioli, né, o goleiro, bom goleiro do América, para marcar o gol que deu a vitória para o Sport. Um gol importante. Paulinho Mocelinho é um jogador criticado, um jogador que muita gente não gosta, eu sou um deles, né? Não é um gol que eu acho que vai mudar a minha opinião sobre ele, mas foi um gol bonito, foi um gol importante. Parabéns aí pro Mocelinho. Tomara que com esse gol ele volte, né? Justifique, né? Aliás, na verdade, né? Na verdade, justificar o porquê foi contratado, porque o Sport pediu a contratação dele. Mas eu acho, torcedor e torcedora, que o ponto mais importante dessa vitória contra o América, além dos 3 pontos, é a mudança de chave. O Sport precisava demais dessa vitória, né? O campeonato do Sport até então era um campeonato fraquíssimo. Um campeonato claramente de time rebaixado. Agora não. Agora a gente já começa a ver um campeonato de um time que pode brigar para não ser rebaixado. Mas daqui a alguns dias pode ser um campeonato de um time que briga até por uma vaga na Sul-Americana. Por que não? Essa vitória era muito importante. Começar agora uma virada de chave. Será que essa é a chamada vitória virada de chave? Eu acredito que pode ser. Não só para o grupo torcedor. Não só para o grupo. Torcedor e torcedora que está ouvindo Rádio Esportistas. É importante ter vencido. O grupo precisava dessa vitória, sim. Mas a gente também tem que olhar a virada de chave também de Humberto Lousa. Humberto Lousa, a gente sabe, estava aí com o emprego na reta, né? Já estava aí com ameaça aí de demissão, se falando aí que essa nova diretoria que vai assumir o comando do Sport daqui a alguns dias já estaria conversando com outros nomes, se falando aí em Lisca, outros nomes aí. E que o Humberto Lousa precisava ganhar todo jeito. Se perdesse hoje, a situação poderia ficar insustentável para ele. Não foi o que aconteceu. O Sport venceu. Humberto Lousa hoje fez uma partida razoável na leitura tática. Acho que as alterações que ele fez dessa vez foram boas. Dessa vez ele leu bem o jogo, embora eu tenha ficado muito irritado quando ele tirou o Thiago Lopes e colocou o Paulinho Mocelin, né? É sempre essa coisa previsível dele. Mas que bom que o Paulinho Mocelin entrou e fez o gol da vitória, né? Que bom. E isso dá uma confiança aí para ele, pode ter dado uma confiança pro grupo. E espero que agora o Humberto Lousa tenha encontrado um caminho para trilhar. O caminho tem que ser esse. A gente ainda não tem time para propor jogo com boa parte das equipes do Campeonato Brasileiro, principalmente jogando fora de casa. O Sport hoje teve que jogar por uma bola. Jogou dentro de suas limitações, fechadinho, quando dava, contra-golpear. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Na ilha, é claro que na ilha você não tem que ter uma postura um pouco diferente. Tem que ter. E eu acho que vamos ter no próximo jogo, que vai ser contra o Ceará. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que o mais importante era vencer hoje. Não era preciso dar show, não era preciso ter uma atuação de cheios olhos, era preciso vencer. E esse time venceu. É uma vitória que vai fazer bem para o elenco do Esporte, para o técnico do Esporte e para a diretoria do Esporte que está assumindo, que é muito importante. Começar um trabalho com essa tranquilidade de olhar e dizer, meu time não está na zona de rebaixamento. Está ali fora dela. Tá, vai brigar para sair, mas para olhar mais para cima. Que seja a última vez no campeonato que o Esporte entra na zona de rebaixamento. Tomara. O Esporte ficou 7 jogos seguidos sem vencer. Foi muito pesado. O Esporte não vencia há um mês no Campeonato Brasileiro. E agora volta a vencer. Então é uma vitória que traz alívio, traz tranquilidade e dá uma ótima perspectiva para o jogo contra o Ceará. Eu acho que foi muito importante, torcedor, a gente destacar a aplicação tática do Esporte na partida de hoje, né? E méritos de Humberto Bozer, né? Que trabalhou bem durante a semana, pelo visto. Estudou muito bem o adversário, estudou muito bem o América. Acho que isso tem que ser enaltecido, tem que ser frisado. E o Esporte fez uma boa partida em termos táticos, sim. E esse foi o ponto, inclusive, que o Humberto Lousa destacou na entrevista coletiva. Vamos ouvir, então, o que disse o treinador do Esporte logo após a partida lá na Arena Independência, em Belo Horizonte.
A gente precisava neutralizar essas ações do adversário, o adversário que jogou com 3 zagueiros, mas com muita profundidade e amplitude com seus laterais, um jogo de corredor central muito, muito forte, e para poder também utilizar esses corredores laterais com essa bola alçada dentro da área. Eu acho que foi determinante para a vitória, foi essa aplicação tática, defensiva, e acreditar que era possível a gente vir aqui e vencer. A gente sabia que a gente teria essa questão de transitar de defesa para o ataque. Fizemos, tivemos oportunidades, infelizmente, novamente, deixamos escapar e chegar com uma qualidade melhor e devido a uma tomada de decisão ou então um passe que a gente acabou errando. Mas a gente tem trabalhado, tem buscado essa melhoria, e o que foi determinante para a vitória foi justamente isso, acreditar, se aplicar taticamente, entender a estratégia do jogo, e a gente fica feliz com essa vitória.
Lousa, eu concordo com você. Acho que o Esporte trabalhou muito bem na partida, foi muito aplicado, foi um time muito aplicado taticamente. Acho que esse não foi um Esporte brilhante em termos técnicos, muito longe disso. O Esporte sabia que hoje precisava vencer, e venceu. Tá entregue, missão dada, missão cumprida, né? Já diria o poeta, né, e o glorioso filósofo, né? Missão dada é missão cumprida. E o Esporte cumpriu essa missão. Venceu, ganhou os 3 pontos e se aplicou muito bem taticamente. O caminho é esse. Estudar os adversários ao máximo, né? Estudar, montar um planejamento tático, manter um planejamento de jogo. A gente sabe que o Lousa não vem sendo conhecido aqui no Esporte por ser um grande leitor tático, né? Não tem feito grandes partidas nesse aspecto, mas hoje eu bato palmas para o trabalho que ele fez. Hoje ele trabalhou bem. Trabalho durante a semana realmente deve ter sido bom, então eu vou aqui render aqui minha reverência ao trabalho feito pela semana pelo grupo e também por Lousa, né, que deve ter realmente dado muito bem o América Mineiro e montou uma boa estratégia para o Esporte sair com esses 3 pontos importantíssimos lá de Minas Gerais. Bom, vamos lá, né, torcedor? Vamos então entregar aqui os prêmios, né? O Motorrádio para o melhor em campo e o Pepino para o pior em campo, né? O troféu abacaxi, né, na verdade, né, o troféu abacaxi para o pior jogador em campo. O Motorrádio de hoje, torcedor e torcedora do Rádio Esportices, de melhor em campo, eu confesso que poderia dar para o Paulinho Mocelin, né, que fez o gol da vitória, até por pedir, até por desculpas, porque ele já ganhou o abacaxi aqui no Rádio Esportices, né, já ganhou o Abacaxi como pior em campo, eu poderia dar ao Paulinho Mocelin, mas não darei a Paulinho Mocelin. Eu vou dar aqui o Motorrádio como melhor em campo a Maílson. A Maílson. Não que Maílson tenha feito defesas dificílimas, que tenha feito, tenha salvado o Sport de perder o jogo. Não. Mas quando foi necessário, Maílson estava muito tranquilo hoje. Foi uma das partidas mais tranquilas que eu vi Maílson fazer no Sport. Muito sereno, calmo, expressão facial dele muito, muito tranquila. Até naquele chute no finalzinho do jogo, que foi o jogador do América que deu, eu tô tentando aqui lembrar o nome dele. Até naquele lance, já no finalzinho, o Maílson se manteve tranquilo. E isso mostra realmente que é a maturidade. Maílson tem feito um bom campeonato brasileiro. É necessário que se reconheça isso. O Sport tem hoje um goleiro confiável na meta, né? Maílson está fazendo sim um trabalho confiável na meta até aqui. A gente fica preocupado com a questão, Carlos Eduardo está para ir embora, tem interesse aí do Atlético Goianiense, eu manteria ele ainda assim. A gente tem aí Luan Poli, porque Luan Poli? Mas hoje o goleiro titular do Sport chama-se Maílson. Maílson faz um bom campeonato brasileiro. E é importante que a torcida rubro-negra reconheça isso e passe incentivo aí para o nosso arqueiro, para o nosso camisão. Tá? Então, Maílson, você vai ganhar o Motorrádio de melhor em campo, tá? Vou te dar o Motorrádio de melhor em campo, sim. Já o troféu Abacaxi de pior em campo, hoje não teve um jogador que tenha feito uma partida muito ruim. Mas eu acho que esse foi o que eu menos gostei hoje. Thiago Lopes. Né? Thiago Lopes é um jogador que não me desce. Não me desce. Sabe? É um jogador que eu não consigo ver como um cara pensante, um cara criativo, um cara que faça o meio do Sport andar. Quero queimar minha língua com ele depois, tomara que ele seja importante ainda nesse campeonato. Mas é um jogador que não me desce. Não me desce, não gosto. Não acho que nem não deveria ser titular hipótese nenhuma nesse time do Sport. Só foi titular hoje, claro, pelas ausências aí, Neilton fora, o Thiago Neves fora. Thiago Lopes, reserva, nada mais do que isso. Jogador de elenco no Sport. Prêmio, troféu Abacaxi pra ele. Bom, torcedor e torcedora, o Sport volta a campo agora para enfrentar o Ceará, né? Próximo compromisso do Leão pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo acontece domingo, no maravilhoso horário das 8h30, né? Domingo, 8h30 da noite, na sessão pandemia. Eu costumo dizer que essa sessão é a sessão pandemia, porque inventaram esse horário desgraçado por conta da pandemia. Quem gosta muito desse horário é a nossa amiga Gabriele Martins, nossa colaboradora aqui do Rádio Esportista. E o Sport vai enfrentar o Ceará, né, nesse jogo na Ilha do Retiro no próximo domingo. Jogo difícil, né, torcedor? Jogo difícil. Ceará está ali em sétimo lugar no campeonato, com 18 pontos. Mas um campeonato bem interessante, não perde a 5 jogos. Né, 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Vem de uma vitória em cima do Atlético Paranaense, que vinha ali embalado ali no campeonato, né? Vinha fazendo o campeonato até, chegou a liderar o campeonato em alguns momentos. Jogo duro pro Sport, mas o momento é outro. O Sport vai enfrentar o Ceará num outro momento, de chave virada, com a motivação em alta, certamente. Espero que a diretoria aí traga boas notícias aí pro grupo nos próximos dias, para sanar essa questão dos salários atrasados, principalmente com os funcionários do clube, né? Claro que o jogador também precisa estar com o salário em dia, claro, evidente, mas os funcionários precisam mais ainda, porque ganham muito menos do que os jogadores. O jogador ainda pode segurar um pouquinho a onda. O funcionário do clube não pode. Né? Não tem como segurar a onda nisso, não. E a gente vai enfrentar o Ceará de chave virada, né? Isso é muito bom para a motivação do grupo aí nesse jogo. Vamos enfrentar aí um velho conhecido, né, que é Guto Ferreira. Ferreira, técnico, passou por aqui, né, colocou o Sport na, 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 na Série A do Campeonato Brasileiro em 9. Ceará que vem de uma vitória nos últimos segundos na partida contra o Atlético Paranaense, foi vencer por 1-0, gol 53 do segundo tempo. E obviamente que vem com a moral alta também. São dois times que vêm de moral alta, né? Se o Ceará vem, se o Sport vem aí embalado por essa vitória contra o América, o Ceará também vem embalado porque quer, obviamente, subir um pouquinho mais e quer encostar aí no seu grande rival, Fortaleza, que faz um campeonato sensacional até aqui. Tá muito bem o time do Fortaleza também. Jogo duro, torcedor, mas eu acredito, confio, que agora, com essa vitória, o Sport vai com uma outra motivação para encarar aí o Vozão, né? E num outro momento do campeonato. Então, boa sorte aí pro Leão, que dê tudo certo, que a gente consiga vencer e confirmar esse novo momento no Campeonato Brasileiro, que vem, claro, linkado pelo novo momento na política do esporte, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar no segundo bloco do Rádio Esportices. Tem entrevista, tá? Então, fica aí com a gente, porque a gente ainda tem coisas importantes para conversar.
Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
Torcedor e torcedora do Rádio Esportices. Finalmente voltamos a ter um presidente. Né? O esporte agora tem presidente, tem diretoria. Acabou, né? Acabou não, vai acabar, né? No dia 23. Mas agora a gente tem uma diretoria. Chega de mandato tampão, né? Chega de gente que não é pra estar ali, tá dando pitaco na vida do Esporte Clube do Recife. O Leonardo Lopes foi eleito o presidente do esporte, do executivo, até o término do ano que vem. Venceu aí com 81% dos votos a eleição realizada na quinta-feira, né, no dia 15, derrotando o candidato José Valadares, que teve 19% dos votos naquela que foi chamada eleição suplementar, né? O nome foi eleição suplementar. Uma votação que teve a presença de 1.083 rubro-negros, foram as urnas, muito diferente o comparecimento do que a gente teve na eleição passada, né, que confirmou a vitória de Milton Bivar, no mês de abril, né, quando a gente teve 2.359 eleitores que foram às urnas. Dessa vez foram bem menos, 1.304 eleitores. O resultado saiu rápido, foi uma eleição que desde o início já sabia que o candidato da chapa 2, a chapa Esporte na Raça, venceria a eleição, né? Leonardo Lopes, né, de 44 anos de idade. Leonardo Lopes, que já foi diretor jurídico, já foi diretor de futebol, e agora será presidente do clube, junto com Yuri Romão, né, que vai ser o vice. E Nelo Campos, que seria, né, o candidato, originalmente da chapa Esporte na Raça, mas teve seu nome impugnado pelo Conselho Eleitoral, né, problemas aí na documentação dele. E, portanto, Leonardo Lopes é o novo presidente do esporte. 1.083 votos. José Valadares teve 210 votos, 11 votos nulos. Eu queria saber o que é que leva um torcedor a sair de casa numa eleição em tempos de pandemia, que não é obrigatória a presença dele, para ir lá e votar nulo. Gostaria muito de conversar um dia com um torcedor que fez isso. Se você está ouvindo a gente aí no Rádio Esportes, se foi você um dos que votou nulo, manda para a gente um tweet e diz por que é que você votou nulo. Eu queria saber. É por curiosidade, né? O que leva, né, o eleitor a tomar essa decisão de anular o voto, né? Ou ele não tá nem aí pra situação política do clube, né? Tá pouco se lixando, né? Ou simplesmente votou lá nulo pra, sei lá, uma forma de protesto, enfim. Gostaria muito de saber o quê.
Entrevista.
Mas a gente tem aí alguns questionamentos a fazer, né? Leonardo Lopes é mudança? É a mudança radical? Ou não? Não é bem assim? Não é o nome que represente tanta mudança? O que é que vai acontecer no esporte agora com essa nova gestão aí do Léo Lopes? E para debater sobre isso, a gente trouxe aqui para conversar com a gente no Rádio Esportices o Lucas Bastos, que é torcedor do esporte, servidor público, né, da Prefeitura de Jaboatão, e bater um papo com a gente aqui, o Lucas Bastos, que faz parte do movimento Esporte Democrático, movimento importante aí, que atuou muito, principalmente aí nas tentativas de golpe, né, que foram dadas aí no esporte. O primeiro golpe consumado, né, que foi aquele adiamento das eleições lá no final do ano, e depois esse segundo golpe que tentaram dar, né, quando tentou-se fazer uma manobra aí no conselho para não ter eleição com a participação do sócio, mas teve, o sócio rubro-negro foi à urna e deixou claro o seu recado. Não quer, né, um pensamento golpista no esporte, e o movimento esporte democrático foi muito importante sobre isso. E outros também, movimentos também, outros perfis aí que colaboraram, mas o esporte democrático foi muito atuante, eu quero até mandar um abraço aqui para eles. Então vamos bater um papo aí com o Lucas para a gente conversar melhor sobre isso. Olá, Lucas, seja bem-vindo ao Rádio Esportistas, para a gente falar um pouquinho aí desse processo confuso, né, esse confuso processo eleitoral no esporte, e como a gente faz aqui, sempre dando voz ao torcedor e à torcedora do clube. Fala, Lucas, seja bem-vindo.
Olá, equipe da Rádio Esportices, um prazer falar com vocês, falar com o torcedor do esporte. É a minha primeira vez aqui no programa, então é uma satisfação muito grande, obrigado pelo espaço e vamos lá, vamos falar sobre o nosso esporte.
Beleza, Lucas. Eu queria te começar te perguntando, você, na tua visão de torcedor integrante do esporte democrático, como é que você viu esse processo todo? Foi cercado de mudança, tentativa de postergação da data do pleito, impugnação de candidatura. Qual é o dano que você acha que esse desgaste todo trará para a nova gestão aí do presidente Leonardo Lopes?
Eu avalio todo esse processo de uma forma bem negativa, por conta dos adiamentos que tivemos, né? E isso acabou gerando um atraso muito grande no planejamento do clube, principalmente para esse ano de 2021, gerando muito desgaste na imagem do esporte, porque quando a gente ia falar de esporte, a gente não falava de futebol, que é o principal, a gente só falava de eleição. E a gente sabe o quanto uma eleição é desgastante. E a relação entre gestão e torcida, que já não andava boa, piorou. Então, todo esse processo eu avaliei de forma negativa e eu acredito que prejudica o novo presidente, primeiro na questão do seu período, no período em que ele vai ficar na frente do clube, o seu mandato já vai ser mais encurtado. E o planejamento que o seu grupo tinha para o clube, muitas coisas vão ter que ser colocadas, jogadas mais para frente, porque a gente tem muito incêndio para apagar, tem salários atrasados dos jogadores, precisa correr contra o tempo para recuperar os pontos que perdemos no campeonato, e tem alguns pontos que são irrecuperáveis, né? Então, é muita coisa para ser resolvida em pouco tempo. Mas o principal objetivo é tentar manter o esporte na primeira divisão, que aí o ano vai estar salvo.
Bom, já que a gente está falando de Léo Lopes, qual a tua avaliação sobre ele? Suas expectativas aí sobre esse novo presidente do clube? Conta pra gente aí.
Sobre Léo, não só sobre Léo, na verdade, mas sobre todo o grupo e Esporte na Raça, sobre a nova gestão, as minhas expectativas, elas são bem positivas, porque foi uma campanha na qual eu apoiei enquanto sócio desde o começo, desde quando o Nelo se candidatou a presidente no ano passado. Pude acompanhar o programa de gestão, pude ler, pude me inteirar do programa de gestão que eles têm para o esporte. Então, tem ações como a vice-presidência de inclusão, que a gente precisa enquanto clube, está muito mais presente nas causas sociais, nas causas de inclusão. Ações como o QTA, que visa fazer parcerias com instituições de ensino para aproveitar alunos como colaboradores dentro do clube, né? Eu acho muito importante você, além de poder trazer um torcedor para trabalhar no clube que ele ama e ainda adquirir a experiência que ele tá, que ele pode vir a ter, uma experiência profissional, eu acho a ideia muito boa. E também uma outra ideia que eu destaco é a implantação do departamento de inteligência, né? Que a gente formou um elenco, no meu ponto de vista, mal formado, sem critério nas contratações. E um departamento de inteligência, ele vem a reduzir os erros. Ele traz muito mais critérios na hora de contratar. Então a gente precisa utilizar os dados, a gente precisa utilizar a ciência no futebol, a gente precisa ter profissionais capacitados. E por falar em profissionais, uma das bandeiras da gestão de Leonardo Lopes é a profissionalização do clube, algo que a gente precisa urgentemente.
Lucas, o Esporte Democrático, ele no dia 16, um dia depois da eleição, soltou uma carta no Twitter, uma carta aberta, né, que abordou alguns pontos sobre a eleição, uma carta muito interessante até. E um trecho destacava a preocupação sobre a atuação do Conselho Deliberativo do clube, que foi de maioria composta da antiga diretoria. Vamos lembrar que nessa eleição não se elegeu conselho, foi só presidente e vice. Conselho continua o mesmo que foi eleito naquela eleição lá, com a vitória do Milton Bivar. E onde é que vocês avaliam que o Conselho Deliberativo atual pode ser uma barreira para o trabalho dessa diretoria?
A nossa preocupação em relação ao conselho, porque é um conselho formado pela antiga gestão, pelo grupo do ex-presidente Milton Bivar. O torcedor do Sport, no modelo de eleição que temos no clube, está acostumado com o conselho ser do mesmo grupo que o presidente executivo, ser do mesmo grupo eleito. Então, a preocupação da gente é que conselho e executivo, eles não se conversem, eles não se ajudem. Até por conta dos episódios que a gente vem acompanhando desde novembro do ano passado, com todos esses adiamentos, por conta de todas as ações que acabaram atrasando as eleições, acabaram atrasando o planejamento do clube e que nos trouxeram até esse cenário totalmente negativo. E um dos pontos que nos mais preocupa é em relação à reforma do estatuto do clube, certo? Porque é algo fundamental para o futuro do esporte, é algo que a gente já deveria ter feito, essa reforma. Eu, enquanto sócio, pude acompanhar boa parte das sessões do Conselho Deliberativo antes dessa última eleição de Milton, certo? E eu estava muito empolgado, estava com a expectativa muito alta para que essa reforma acontecesse dentro de um prazo aceitável, dentro do que o Conselho Deliberativo anterior tinha planejado com o presidente Fernando Pessoa e o vice Ricardo. Então, acabou sendo um assunto que, por conta de todos esses desgastes que tivemos no período eleitoral, foi um assunto que ficou de lado. Mas é algo que a gente vai seguir cobrando nas redes sociais, enquanto movimento, enquanto sócio, não só cobrando do Conselho Deliberativo e na figura do seu presidente Pedro Lacerda, na qual eu lembro bem que, na sua posse, ele disse que era uma pauta da sua gestão e que iria fazer essa reforma, mas também vamos cobrar do presidente Leonardo Lopes e de toda a sua gestão, porque também foi dito durante a sua campanha que era a intenção fazer a reforma do Estatuto do Clube.
Lucas, uma necessidade que o esportista sempre alerta aqui é exatamente a renovação constante do quadro de sócios do Esporte Clube do Recife. seja por meio de campanhas do clube ou por iniciativa própria do torcedor ir lá e se associar. Que a gente sabe que é difícil, mas a gente sempre incentiva. Torcedor se associe. O que é que você sugere nesse momento difícil, pandemia, crise econômica, para tentar aumentar esse quadro?
O que eu sugiro no momento para a gestão que está assumindo o esporte é que primeiro valorize o seu torcedor, que saiba se comunicar com o torcedor e que seja, acima de tudo, transparente com o seu torcedor. Nas últimas gestões, o torcedor do esporte não foi bem tratado. Essa é a verdade. Então, o torcedor do esporte acabou se afastando, o torcedor do esporte não tinha uma relação boa com a gestão, o torcedor do esporte acabou deixando de ser sócio do clube, e isso aí é algo muito negativo, porque deixa de entrar receita no clube. Além dos benefícios que eu acredito que hoje o torcedor do esporte não tem. A gente se associa hoje apenas por amor ao clube. A gente não tem uma contrapartida, não é uma relação ganha-ganha, certo? Então, a nova gestão precisa valorizar o torcedor, precisa respeitar o torcedor, precisa se comunicar e ser mais transparente. E aí a gente pode se apegar aos bons exemplos. A gente pode ver o que um Bahia está fazendo de bem feito, o que é que está dando certo, que a gente possa implantar aqui. Um Ceará, um Fortaleza, um Atlético Paranaense, que são clubes de um patamar parecido com o nosso, apesar da gente hoje estar bem atrás, mas são clubes historicamente de um patamar bem parecido. E olhar também, por que não, nos clubes de fora do país, para ver ações que a gente possa trazer e que possa alavancar esse quadro de sócio. E outra coisa que também que a gente, enquanto movimento, debatemos nesses últimos dias, não é só trazer o torcedor para se associar, mas de reter esse torcedor no clube. Fazer ações para manter esse torcedor no clube. Porque não adianta a gente lançar uma campanha de perdão de dívida e no mês seguinte esse torcedor deixar de pagar. Ele tem que ter motivos que o levem a pagar, que o leve a pagar a mensalidade de sócio. É como eu falei, precisa ser uma relação ganha-ganha. Então, eu acredito que uma boa comunicação, uma transparência, valorização e benefícios são pontos bem, bem fortes e positivos para que resgate o torcedor a se associar ao clube.
Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso papo, Lucas. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a nova diretoria, né? Que assume de fato os trabalhos agora no próximo dia 23. Fica à vontade.
A mensagem que eu deixo é uma mensagem de boa sorte, né? É o que a gente pode desejar. A gente vai ficar aqui de fora torcendo. Desejar muito sucesso. Que a nova gestão possa trabalhar muito para devolver a confiança que o torcedor e o sócio depositou nas urnas. E que eles possam resgatar o esporte ao caminho das vitórias, a ser um clube referência, não só no Nordeste, mas a nível nacional, que a gente volte ao caminho das vitórias, dos títulos, e que a gente se orgulhe mais do que a gente já tem orgulho de torcer para o Esporte Clube do Recife. Então, é desejar muito sucesso. E que eles também possam nos valorizar enquanto torcida, porque dessa forma a gente vai conseguir caminhar junto e gestão, torcida e elenco dos jogadores, os três caminhando juntos, tem tudo para a gente conseguir os objetivos.
Valeu, Lucas. Muito obrigado pela presença aqui no Rádio Esportistas. Um abraço para você e para a galera aí do Movimento Esporte Democrático. E bons ventos soprem para o esporte nos próximos dias, tá bom? Abraço pelo Esporte Tudo.
Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui debater sobre o esporte, sobre futebol, falar com a torcida e representar um movimento importante, que é o Movimento Esporte Democrático. A gente está nas redes sociais, eu peço que a torcida Nos siga lá, mande ideias, mande críticas, que nem sempre a gente vai acertar, e a gente está aberto pro torcedor, para ideias, para sugestões, para críticas, porque aí a gente consegue construir um esporte mais forte, um esporte melhor. E está sempre vigilante, está sempre fiscalizando e cobrando de quem hoje está no poder, né? Um abraço a todos e pelo esporte tudo.
Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
Valeu, valeu, Lucas. Bom, torcedor e torcedora do Rádio Esportices, eu também quero aproveitar aqui e deixar duas mensagens aí para a nova diretoria do esporte que está chegando. Primeiro, convidar aí o presidente Leonardo Lopes, né? Se alguém puder passar aí, ou se ele estiver nos ouvindo, ou alguém passar para ele, para vir aqui ao Rádio Esportices conversar com a gente. A gente quer muito conversar aí com o Léo, né, trocar umas figurinhas aí. Vamos tentar, sim, bater esse papo com o Léo Lopes aí na próxima edição do Rádio Esportistas. Desde já, esteja convidado, viu, Léo Lopes? Queremos muito conversar com você aqui para a gente debater sobre o futuro do clube. Mas eu já queria te deixar duas mensagens. Primeiro, eu acho que você vai ter o apoio total, o apoio é incondicional aí da torcida. A torcida já mostrou que está fechada com o Esporte na Raça. Fechou aí com seu nome. Claro que a torcida estava muito empolgada aí com o nome de Nelo, mas entendeu a situação e fechou com teu nome. Acho isso muito legal. E desejar você a sorte aí no trabalho, mas deixar duas mensagens. Primeiro, Léo Lopes, é que essa diretoria nova que está chegando aí respeite a torcida. Respeite a torcida, respeite o sócio, respeite a sócia, né? Seja transparente, né? Não seja uma diretoria de mistério, uma diretoria intransigente, uma diretoria que faz o que acha que deve fazer e não dá satisfação a ninguém. Ouça o sócio, ouça a sócia, ouça os perfis que trabalham com conteúdo, que têm ideias e que discutem o clube, né? Claro que a gente não pode basear um mandato por rede social, não estamos aqui dizendo isso. Seria até um absurdo a gente propor esse tipo de coisa. Não baseie o seu mandato em rede social, Léo Lopes, mas ouça o que o torcedor tem a dizer. Pondere a opinião da torcida, é muito importante. Principalmente do sócio e da sócia. E segundo, vamos atrair o sócio para dentro do clube. Vamos incluir, não vamos excluir. Vamos incluir, vamos trazer mais gente. Não vamos acabar com esse negócio de panelinha, com esse negócio de grupinho. Dentro do conselho, dentro da diretoria, dentro da assessoria de comunicação, que não ouve, né, os perfis de conteúdo do esporte. Houve alguns aí, alguns têm acesso, outros não. Esportistas há um bom tempo já pede aí para ter acesso aí com a assessoria do clube e não tem. Por quê? Por que a gente não tem esse acesso? Por que outros perfis não têm? Então vamos acabar com esse negócio de panelinha, com esse negócio de grupinho. Ah, é o meu grupinho. Ah, é meu chapa. Ah, esse aqui eu conheço. Ah, você vem comigo. Esse não. Tá? Vamos abrir o esporte. Vamos tornar o esporte um clube mais democrático, mais igualitário, um clube mais com mais equidade entre homem e mulher, né, nas decisões do clube, né? Vamos abrir o espaço para a mulher rubro-negra também opinar na vida do clube. Tem muita menina aí que quer ajudar, que tem boas ideias e pode chegar aí com ideias interessantes para o clube. Vamos acabar com opiniões machistas, homofóbicas, preconceituosas dentro do clube. Principalmente dentro do conselho, que a gente não está esquecido não, viu? Eu mesmo não estou esquecido aí do seu Flávio Cury. Né? Seu Flávio Cury. Não estou esquecido do senhor não. Então, Léo Lopes, essa é a mensagem que eu quero passar para você. Conte com o Rádio Esportices, conte aqui com a nossa equipe, conte aqui comigo, né? Vamos procurar debater e discutir o Esporte Clube do Recife. É muito importante esse momento, tá? A gente não pode voltar a retroceder. Agora é hora de avançar, só avançar, avançar, tá? Chega de retrocesso, chega de retrocesso. E quem perdeu a eleição, aceite o resultado. Não vai atrapalhar, não. Deixa a diretoria que ganhou trabalhar, que ganhou na bola, ganhou no campo, ganhou no voto, né? O sócio deu essa vitória ao Leonardo Lopes. Tá? Não foi grupinho, não foi torcida organizada, não. Foi o sócio do Sport que foi lá e votou no Léo Lopes e no Yuri Romão na chapa Sport na Raça. Não vamos trocar o conselho? Infelizmente não vamos. Mas vamos agora botar esse clube para andar. Vamos recuperar a imagem do clube. Vamos tentar botar essa reforma estatutária para andar, que precisa ser revisada, né? Me desculpe aqui quem participou dessa reforma, dessa revisão do texto do estatuto. Ricardo Saleitão fez um belo trabalho. Mas, Ricardo, você sabe, não está 100%. Não está 100%. Tem brechas, tá? E vamos lutar para a gente corrigir essas brechas. Entendeu? Porque tem coisas ainda do passado nesse texto aí. Tá bom? Então, boa sorte aí, Léo Lopes. Boa sorte aí pro Yuri, pra Melo Campos, que já teve também aqui, bateu um papo com a gente. É, Melo Campos já teve 2 vezes aqui. E vamos conversar mais aí sobre o futuro do Esporte Clube do Recife mais pra frente, tá bom? Então vamos embora para as curtinhas pra gente encerrar aqui o Rádio Esportista.
Curtinhas.
Novo uniforme do Leão. A Umbro lançou nesta segunda-feira uma camisa nova para o clube, a nova peça, a chamada Coleção Vintage, que faz referência ao título do Campeonato Pernambucano de 1955, conquistado no cinquentenário do esporte. A bela camisa do Leão já está à venda na Casa do Esporte, a loja oficial do clube, e custa R$ 239,90. E pelo Brasileirão Sub-20, o Leão fez bonito no último domingo e derrotou o Cruzeiro na Ilha do Retiro por 1 a 0. O solitário gol rubro-negro foi, diga-se de passagem, um golaço, marcado por Charles Eduardo, primeiro jogador nascido em 2005 a iniciar como titular entre todas as equipes do Brasileirão Sub-20. Menino precoce aí o Charles Eduardo, hein? O Leão saltou para a 12ª posição na tabela, com 6 pontos ganhos em 6 jogos. O próximo desafio do esporte será no domingo, dia 25, enfrentando o Fortaleza. É isso, torcedor e torcedora! Nosso Rádio Esportista está chegando ao fim, a tabelinha rubro-negra está chegando ao fim. Hoje foi uma tabelinha solo, não teve tabelinha, né? Hoje foi a jogada individual aqui, mas quero agradecer aí o carinho da sua audiência. Quero agradecer aqui mais uma vez a participação do Lucas Baixo, que fez batendo papo aqui com a gente. Quero mandar um abraço aí pro pessoal do canal YouTube. É, canal que tá estreando aí no YouTube, já fazendo grande sucesso aí nos pós-jogos aí do Esporte Clube do Recife. Inclusive estaremos lá no YouTube em breve. Mandar um abraço aí pra galera lá, pro Ulisses, pro Bruno Santos, que já esteve aqui também no Rádio Esportista recentemente. Vamos estar batendo em breve um papo lá com essa galera aí, para trocar uma figurinha sobre o Esporte Clube do Recife. Bom, sigam lá o YouTube, sigam lá o canal da galera lá no YouTube. E sigam também o Esportista Podcast no YouTube, hein? Breve, breve tem novidades para você, viu, torcedor e torcedora? É! Breve, breve tem novidades aí no YouTube bem legais, tá bom? É isso, torcedor e torcedora. Fim de papo aqui no nosso programa aqui de hoje. Estamos chegando ao fim na nossa tabelinha rubro-negra. Repito, hoje foi uma jogada individual e a gente volta em breve com mais, tá bom? Um abraço, torcedor, um abraço, torcedora. Pelo Esporte Tudo, valeu, se cuide, tchau.
Siga a gente nas redes, no Twitter, @esportices e no Instagram, @esporticesblogcast.
Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo em mais uma edição do Rádio Esportices. Esportices Blockcast, você sabe, aqui é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo Esporte Tudo, se cuide, e até o próximo programa a gente se vê. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.